Amigo ouvinte, voltamos ao nosso encontro das quintas-feiras dedicado ao tema da nova evangelização, neste espaço de formação e aprofundamento. Tendo em vista a próxima Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, marcada para outubro de 2012, que terá como tema a nova evangelização para a transmissão da fé, iniciamos, em nossas últimas edições, uma revisitação ao rico patrimônio magisterial de que dispomos, para aurir daí aqueles elementos basilares dos quais partirmos para uma abordagem nova da evangelização, segundo as exigências dos nossos tempos. É justamente a partir das exigências de um mundo em contínua transformação que a Igreja é chamada a responder aos desafios dos nossos tempos em sua imperiosa missão de evangelizar com um novo ardor missionário, novas expressões, novos métodos, com uma nova evangelização. De fato, os lineamenta, ou seja, as diretrizes ou linhas mestras da referida Assembleia Sinodal, aponta a nova evangelização, numa de suas numerosas definições, como sinônimo de renascimento espiritual da vida de fé das igrejas locais, início de percursos de discernimento das mudanças que afetam a fé cristã nos diversos contextos culturais e sociais, releitura da memória de fé, assunção de novas responsabilidades e novas energias em vista de uma proclamação alegre e contagiante do Evangelho de Jesus Cristo. Lineamento número 5. Na edição passada, prosseguindo com o tema da nova evangelização nos textos magisteriais, focamos nossa atenção no número 6 do Decreto Conciliar Ad Gentes, que trata da atividade missionária da Igreja. O texto faz algumas distinções em diversas configurações, como destacamos. No referido texto, constata-se que o Concílio não quer separar as atividades pastorais voltadas para os fiéis e para as missões, evangelização ad intra e ad extra, para dentro e para fora. As duas estão ligadas. A fé deve ser testemunhada, a Igreja deve ser evangelizadora. A razão profunda da necessidade da evangelização encontra-se no número 7 do Decreto Ad Gentes. A vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, o mandado de Deus aos apóstolos, o crescimento do corpo eclesial no mundo, a caridade, a lógica dela é a comunicação dos bens espirituais. Percebe-se a missão como culto da evangelização para a glória de Deus. Nesse sentido, Paulo se dirá leiturgos da palavra de Deus na evangelização. Para evidenciar melhor os pontos ressaltados, passemos, então, ao texto do Decreto Conciliar em seu número 7, que trata das razões da atividade missionária da Igreja, suas causas e necessidades. A razão desta atividade missionária vem da vontade de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, há um só Deus e um só que é mediador de Deus e dos homens, o homem Cristo Jesus, que se deu a si mesmo como preço de resgate por todos. E não há salvação em nenhum outro. Portanto, é preciso que todos se convertam a Cristo, conhecido como pela pregação da Igreja, e que sejam incorporados pelo batismo a Ele e à Igreja, seu corpo. O próprio Cristo, aliás, ao inculcar por palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, confirmou também, por isso mesmo, a necessidade da Igreja, na qual os homens entram pelo batismo, que é como que a porta de entrada. Por isso, não se poderiam salvar aqueles que, não ignorando que Deus fundou por intermédio de Jesus Cristo a Igreja Católica como necessária, não quisessem, apesar disso, entrar nela ou nela perseverar. Por isso também, embora Deus, por caminhos que só Ele sabe, possa conduzir à fé, sem a qual é impossível ser-lhe agradável, os homens que ignoram o Evangelho sem culpa sua, incumbem à Igreja, apesar de tudo, a obrigação e o sagrado direito de evangelizar. Daí vem que a atividade missionária conserve ainda hoje e haja de conservar sempre toda a sua eficácia e a sua necessidade. Por ela, incessantemente vai cobrando e organizando as forças para seu crescimento o corpo místico de Cristo. Ao exercício desta atividade são impelidos, sem cessar, os membros da Igreja, pela caridade com que amam a Deus e com que desejam comunicar a todos os homens os bens espirituais, tanto da vida presente como da futura. Finalmente, por esta atividade missionária, é Deus plenamente glorificado enquanto os homens por ela recebem, plena e conscientemente, a obra de salvação que ela em Cristo levou a cabo. e assim se realizam por ela os desígnios de Deus, aos quais Cristo serviu com obediência e amor para a glória do Pai que o enviou, e para que todo o gênero humano forme um só povo de Deus, se una no só corpo de Cristo e se edifique no só templo do Espírito Santo, o qual, ao restabelecer a concórdia fraterna, vem precisamente ao encontro das aspirações mais íntimas de todos os homens. Finalmente, quando todos os que participam da natureza humana, uma vez regenerados em Cristo pelo Espírito Santo e já na visão unânime da glória de Deus, puderem dizer Pai Nosso, então se há de realizar deveras o intento do Criador ao fazer o homem à sua imagem e semelhança. Conclui-se a citação. O texto evidencia a potência libertadora da palavra também em nível pessoal, permitindo ser mais homem. O Evangelho não é somente divinização, mas também humanização. É a lógica da caridade, o bom samaritano, por exemplo. Libertação da escravidão do pecado e também de tantas coisas que são causa do pecado. Amigo ouvinte, por hoje é só, mas na próxima quinta-feira tem mais, se Deus quiser. A você um grande abraço e até lá!